está entrando no ar. Cinema em Sintonia. Com Andréia Caos.
Olá, boa noite, prezados ouvintes da Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM. Eu sou Andréia Caos e você está ouvindo Cinema em Sintonia, o programa que traz o cinema brasileiro até você. Aqui você conhece quem faz cinema. E nós vamos começar com o nosso quadro Planos e Cenas, onde você, querido ouvinte, fica sabendo de mais um trecho da nossa excelente cinematografia brasileira. Manda ver, Roger.
Planos e Cenas.
Só muito tempo depois é que eu fui descobrir um outro lado. O Brasil é o 52º país em renda per capita, o 74º em qualidade de educação, o último dos últimos em distribuição de renda. Neste país de desiguais onde eu vivo, qual é o meu lugar? Qual é a minha identidade? Quais as minhas respostas? As minhas desigualdades? O que é meu nesse país?
A minha vida.
Minha profissão.
Para os meus filhos, eu quero dizer.
A minha família é...
Ai, minha casa. Adoro minha casa.
Meu mesmo? Não tenho nada.
Meu marido.
Meu país é...
Dentro do meu próprio casamento.
Minha vida é problemática.
Só que era um desejo meu, muito.
Ai, meu maior sonho, assim, é...
O meu sonho é ter um filho, de cuidar do meu filho.
Sonho, sonho.
Minha saúde.
O meu corpo.
O corpo? É, o corpo é meu.
O corpo é o meu, é eu que sei que eu sinto.
Planos e Cenas.
Muito bem, vocês acabaram de ouvir um trecho do filme Ventre Livre, um curta-metragem de 1994, dirigido por Ana Luísa Azevedo, queridíssima. Ventre Livre conta um pouco da história das Veras, Ivonetes, Carmens, Denises, Marias, enfim, pessoas que nasceram num país como o nosso, com muitas desigualdades sociais e financeiras, cheios de paradoxos, como o fato de ser um dos países mais católicos do mundo, mas também com altíssimos índices de mulheres que morrem por aborto. O documentário da Ana Luísa Azevedo fala sobre direitos reprodutivos no Brasil, um filme, infelizmente, ainda bem atual, e esse trecho em que se fala dos direitos sobre o próprio corpo me parece pertinente em épocas que tem possíveis leis retrógradas ainda aqui no Brasil querendo ser eleitas, como a criação do Estatuto do Nascituro. Então, o curta Ventre Livre, ele ganhou prêmios na época. Ele ganhou o Festival de Gramado, ganhou o prêmio de melhor filme de média-metragem, no cinema brasileiro de Brasília, ganhou Guarnicê, ganhou um bocado de prêmio. E é isso aí. Você pode ver essa cena entrando na nossa página no Facebook. Procure e curta Cinema em Sintonia. Ok, eu hoje estou muito bem com a vida, porque eu estou cercada de pessoas aqui. Hoje, se você tivesse uma câmera, você ia ver o Cinema em Sintonia estar assim, cheio. Não teria mais lugar para tanta gente. Porque o convidado de hoje, ele trouxe outros convidados, eu estou achando isso ótimo. Eu estou aqui com o Adirley Queiroz, diretor do filme A Cidade é Uma Só. Boa noite.
Boa noite.
E aí ele me trouxe, assim, através do Adirley, eu fui seduzindo outras pessoas a vir aqui também, como é o caso do Fred Benevides. Boa noite, Fred.
Boa noite, André.
E também do César Melhorim.
Boa noite, um prazer estar aqui.
O prazer é todo meu. Vocês já conheceram o Fred e o César, já estiveram aqui conversando, já nem mais me lembro do quê. Vocês também não, né? Mas tudo bem, não importa que já estiveram, estão de volta. E a gente vai então conversar sobre esse filme do Adirley, A Cidade é Uma Só, que está hoje, inclusive, hoje quarta-feira, tendo a pré-estreia no Cachaça Cine Clube, lá no Odeon. Então, quando acabar aqui, vai todo mundo migrar para o Odeon. Eu convido vocês a fazerem a mesma coisa, porque é imperdível. E ele entra em cartaz nos cinemas do circuito comercial. Adirley, conta aí, em quantas cidades vai ser só aqui? É um filme da Vitrine Filmes, obrigada mais uma vez a Vitrine por trazer mais um convidado aqui para o Cinema em Sintonia. E eu queria que você falasse como é que vai ser esse início de temporada de circuito.
Então, boa noite de novo.
prazer muito grande estar aqui com o César e com o Fred. Foi uma surpresa muito grata, assim, amigos. Enfim, o filme, ele tem... Brasília, né? Teve pré-estreia em Brasília. Uhum. Então ele passa em Brasília, passa aqui no Rio, São Paulo, Goiânia, Florianópolis, né?
Belo Horizonte.
Enfim.
Brasília. Enfim, ele tá circulando em algumas cidades já, né?
No circuito.
Isso.
Pois é, o filme, ele ganhou o prêmio da crítica na Mostra de Tiradentes no ano passado. Uhum. E ganhou a menção honrosa também na Semana dos Realizadores em 2011. Fala pra gente exatamente sobre o que é o filme, se é que é possível ser exatamente.
Então, assim, o filme, ele tem um recorte que seria... O filme nasce de um edital que propunha 50 anos de Brasília, né? O filme nasceu dentro de uma história digital, e o edital tinha essa coisa, assim, né? Vamos fazer um filme que comemore 50 anos de Brasília. Uhum. E o filme nasce nesse contexto, num contexto de comemoração da cidade. Uhum. Só que a gente traz uma ideia do filme que seria aquilo que está circulando Brasília, né? Seria uma cidade satélite, como chamam lá. Seriam bairros aqui? Uhum. Poderiam ser, né? O DF é basicamente Brasília e cidades satélites. Uhum. São 30 RAs, uhum, regiões administrativas.
Seriam municípios, talvez.
Okay. Só como é muito colado, tem muito uma estrutura de... Enfim, está muito junto. Então o filme nasce nessa perspectiva, assim, de contar Brasília. Quando a gente escreve edital e ganha o edital, a gente pensa em contar Brasília na perspectiva das pessoas que estão fora do contexto de Brasília, que não necessariamente moram dentro da asa, né? Dentro do plano de Brasília. Uhum. Então ele está falando um pouquinho de lugares que estão afastados da cidade, assim. Especificamente no caso da cidade que eu moro, que é Ceilândia. Uhum. Então o filme nasce, ele é uma tentativa de diálogo entre Ceilândia e Brasília, vamos dizer assim. Um diálogo que às vezes é um pouco tenso, às vezes, né? A gente costuma dizer assim que quanto mais a gente nega Brasília, mais a gente fala de Brasília, né? Quanto mais a gente nega a cidade, mais a gente afirma a cidade. É uma contradição muito grande essa história do filme, e o filme também acho que conta um pouco disso.
Maravilha. Bom, eu hoje trouxe esses meninos aqui, não foi à toa, né, gente? Hoje eu tô afim de ouvir, eles estão ansiosos também para fazer pergunta, e eu quero saber, quem vai começar? Fred, César, quem vai dar a primeira cartada?
Posso começar, então?
Então pronto, manda ver. Eu tô aqui só para ouvir. Só
pra ouvir. Assim, primeiro, prazer estar aqui com vocês, com a Dirley. É um filme que eu conheço há algum tempo, admiro enormemente, e eu acho que ele se torna muito... um filme muito importante nesse momento do país, onde as questões urbanas, onde as questões de transporte, onde as questões de utilização da cidade, vieram à tona com tanta força nesse mês de junho, quando a gente viu manifestações pelo país inteiro, né? E eu acho que esse é um dos elementos mais fortes, assim, do filme. O modo absolutamente inventivo, bem-humorado, criativo, né? Como que o filme traz para o espectador, traz para os próprios personagens do filme, essas questões da utilização do espaço urbano, né? Então, a minha pergunta, na verdade, era te pedir um pouco para comentar essa questão da utilização do espaço urbano como uma questão política, uma questão democrática, né? E tentando, se possível, fazer alguma conexão com o que a gente viu nesses últimos eventos.
Então, é ótima pergunta, assim. Porque eu acho que tem... quando a gente pensou o filme em 2010, tinha muito essa história de pensar numa história... Era uma representação política, né? Vamos dizer assim. A gente pensava numa outra possível representação política. Então, o filme nasce com essa... Um dos personagens nasce com essa ideia de... A gente cria um partido, né? O partido... se forma um partido no meio do filme, assim. E tinha muito também essa coisa de como que a gente circula pelas cidades. Então, é um filme que trata de tanto das circulações como de impossibilidades, né? Assim, como que é o trânsito para Brasília, como exemplo. Essa história de um exemplo de falar de Brasília, eu acho que está em todas as grandes cidades brasileiras, né? Uhum. Então, era muito essa coisa de... O filme, por exemplo, a gente optou muito fazer cenas de ônibus. Tem muitas cenas noturnas de ônibus, muitas distâncias, sempre os caras dormindo no ônibus, né? O personagem está sempre dormindo, porque a viagem é muito longa, ela é tensa, ela é chata, ela é tediosa, ela é opressora, né? O ônibus é a senzala moderna, né? O ônibus, se você pensar numa estrutura de locomoção, é uma senzala. Você está ali preso num espaço durante você perde 3 horas da sua vida, indo para um lugar e voltando, né? Em condições difíceis, né?
É como se fosse... indo para trabalhar, né? O que é mais engraçado ainda. Você vai lá contribuir para a produção, né, nacional, e, no entanto, você ainda tem que fazer o sacrifício de, às vezes, em pé, né, no ônibus, nesse apertado, enfim, em condições completamente precárias.
É, né? e não devia ser assim, né? Eu acho que a ideia que a gente sempre discute, né? Deveria ser uma possibilidade melhor de ter da mobilidade urbana, assim. Então, acho que o filme lida muito com essa coisa de tentar pensar como que as pessoas podem circular pela cidade e podem também se apropriar da cidade, assim, né? É, de novo, Brasília tem uma relação muito clara de separação. Ela, eu acho que mais que as outras, eu falo também assim, mas talvez pensando que possa ser assim, que eu nem conheço tanto para dizer isso, mas eu acho que ela me parece muito mais que as outras, uma cidade em que a separação é muito mais evidente. Né? Não há muitas nuances entre uma coisa e outra, assim. É como se houvesse mesmo um muro separando, e toda essa relação ela se potencializa, seja questão de classe, seja questão racial. É muito evidente, assim, como que a cidade de Brasília, na minha perspectiva, a cidade de Brasília é uma cidade branca e fálica, né? Aquela coisa de tudo pra cima, né? Tudo moderna, blá blá blá, blá blá blá, e opressora nesse sentido. E ela, de novo, ela é uma cidade que a gente se reconhece muito, só se reconhece no ponto específico que é a rodoviária. Fora da rodoviária, a gente não se encontra nem como uma experiência de classe, nem como uma experiência de racial, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso estava dentro do filme, acho que o César colocou assim. E como que a gente pode colocar essas coisas, talvez, sem ser numa posição, vamos dizer assim, uma posição que já foi apropriada até pela gramática, né? O Fred está até comentando um pouco ali fora, eu acho, um pouco também sobre isso, assim, de como que a gente pode contar isso, não de da forma épica, vamos dizer assim, no sentido que há o pobre que é militante, que é isso, que é aquilo outro, que é uma pessoa que tem consciência de classe, blá blá blá. Não é bem assim, né? Mas tem uma experiência que é o que é mais importante. Ele de fato é aquilo, ele de fato vive aquilo. E talvez o filme queria contar um pouco de como que ele, se ele tivesse uma chance de colocar uma gramática sobre aquilo, seria como? Então, por exemplo, o personagem todo ele é indicado nesse sentido. Vamos criar uma gramática que lidaria com um certo tipo de pessoas. A gente até brinca um pouquinho, né? Que seria o looping proletariado moderno, assim, né? É o desempregado, o cara que vende água na rua, né? Não é o proletariado tradicional. Em Brasília não é o servidor público, né? Ele tá abaixo dessa categoria. É uma categoria abaixo dessa classe que está empregada, classe que está sindicalizada. Então, tudo isso está envolvido no filme, assim. Não sei se eu respondi muito essa pergunta, muito, mas claro, claro. Essa coisa de como que isso influencia na relação com a cidade, de como que isso influencia, isso é bom, eu não acho ruim, de como que isso estranha as pessoas em relação à cidade. E, como exemplo, quando fala das manifestações, né? Que tem muitas e muitas coisas. Mas como também que há um estranhamento com relação a isso. Não vejo estranhamento como ruim. Não vejo essa coisa de foram jovens de uma certa classe, tal lugar, que estão em tal lugar. Muito pelo contrário, vejo muito, como muito, muito bom isso. E ainda viria melhor se a gente parasse e entendesse que isso é interessante. Esse estranhamento também é interessante com relação aos outros, assim.
Com certeza.
Eu acho isso muito interessante o que você está falando. Essa coisa que todo mundo colocava isso como um defeito. E eu olhava e falava, cara, eu devo ser muito burra, porque eu acho isso justamente o grande ganho, né? Porque justamente quem são as pessoas que estão aí? Tá um mix de pessoas em que a classe média, sim, está indo às ruas. E eu acho isso bacana. Enfim.
Se a gente encarasse, na minha leitura, assim, isso enquanto uma experiência mesmo, assim, de estranhamento, é muito maravilhoso. Porque é óbvio que tem diferenças, mas não quer dizer que as diferenças são necessariamente ruins. Mas encarasse, assim, isso é interessante. Enfim,
é um
depois
ganho.
Vai falar sobre isso.
Já são 8h15, eu já fico assim, eu já sei que hoje o programa vai ser aquela loucura, né? Porque a gente tem muito o que falar, muita coisa. E antes de passar pro Fred, que ele também tá louco para fazer pergunta pro Adirley, eu quero lembrar, é importantíssimo também, que a gente tá fazendo a promoção aqui de ingressos para assistir a esse filme, A Cidade é Uma Só, do Adirley Queiroz, nosso convidado de hoje. E se você ligar para cá, 2333-2090, ou então 94, ou então mandar um e-mail para cinemasintonia@gmail.com, você está concorrendo a ingressos para assistir ao filme, que inclusive está tendo pré-estreia hoje no Cachaça Cinema Clube. Então, só mais uma vez, 2333-2094 ou cinemasintonia@gmail.com. E aí, Fred, qual é a tua? Qual é a sua pergunta para o
Boa noite.
Boa noite.
Tava lembrando, André, que
quando a gente esteve aqui da outra vez, uhum. E o César, a gente estava, na verdade, conversando do mesmo assunto, assim.
Era.
E era sobre modos de fazer, na verdade, assim. Uhum. Ouvindo o Adilei falar de Brasília, como uma cidade partida, eu lembro da minha cidade também, Fortaleza, que tem uma distribuição de renda absurdamente difícil, uma concentração muito forte de renda, né? Então, você tem ali... que, assim, você não tem um parque de lazer, uma coisa de exibição, de filmes, você não tem o acesso das pessoas ao lazer, assim, a forma como elas podem fruir o tempo livre é muito restrita. E isso acho que acaba implicando um pouco também, ou decisivamente, na maneira de fazer e de se organizar para fazer arte, por exemplo, né? Então, pensando nos filmes do Adirley, pensando no Dias de Greve, pensando no rap da Ceilândia, pensando no futebol, né? Pensando nos filmes todos, uma coisa que eu fico, que eu gosto muito de ver é que aquelas pessoas que estão ali, elas estão vivendo essencialmente o tempo livre delas e criando com aquele tempo livre, né? Você não tem uma ideia de que as pessoas estão ali só instrumentalizadas para o trabalho, mas mesmo o Dildo do Partido da Correria Nacional, ele vai criar o jingle dele com um cara que é amarradão em rap, ele vai criar as possibilidades dele ali junto com a galera, e aquelas pessoas estão criando, estão muito vivas, né? Então isso é uma linha que eu acho muito forte e que eu consigo pensar ela junto com o Alumbramento, por exemplo, produzindo seus filmes, junto com outros grupos do Brasil e tal. E eu queria um pouco que o Adilei falasse desses modos de fazer e como é que eles podem estar nos filmes, assim.
Uhum.
Através do Seicine, né? O coletivo de vocês lá na Ceilândia, né?
Principalmente. Tá, legal, Fred. Assim, a gente tem um grupo chamado Seicine, né? Que é o Coletivo Cinema em Ceilândia, que na verdade agrega toda aquela... O pessoal que você falou, na verdade, desde o primeiro filme... Até isso que estou fazendo agora, passa para as pessoas, assim, né? O Marquinhos, que era lá do rap, depois fez o jingle da campanha, né? Agora está no outro filme também, que é outro personagem do filme. E, na verdade, assim, eu acho que os filmes que eu faço como exemplo só é possível dentro de uma estrutura coletiva. Pensando assim, eu não saberia... obviamente, coletivos tem várias questões envolvidas, né? Tem várias, vamos dizer assim, também, que é legal a gente discutir também, né? De como que existe uma potência muito grande nos coletivos, mas também como que a gente não pode deixar que idealizar um processo sem uma reflexão, né? Porque é normal que haja também conflitos, né? Estratégias, enfim. E o nosso filme só existe em função de ser coletivo, assim. Pelo modo que a gente grava, como exemplo, assim, a gente faz filmes. E quando você fala do tempo livre, inclusive, a forma de produção nossa é de acordo com o tempo livre dos caras. Eles trabalham em determinado momento, eles podem filmar em tal hora, a gente se adapta em função deles. Então a gente filma de madrugada, filma de dia, final de semana. Então, não é a gente que produz para eles, assim, não é eles que estão em função da gente, é o contrário. A gente se organiza para ficar em função deles. Então, eu acho que a força dos coletivos talvez venha daí. E nesse sentido da gente, vamos dizer assim, compartilhar um pouco dos filmes também com as pessoas, eu acho que eles se entregam muito mais ao filme, assim, né? Porque eles entram numa história, talvez, assim, de que aquilo é possível de fato fazer e que existe uma possibilidade de ser ouvido também, assim, né? Por exemplo, a gente pensar em interpretação. Como que seria chegar numa interpretação, como exemplo, para um personagem que não tem essa gramática da interpretação, vamos dizer assim, né? Que não tem essa leitura, vamos dizer assim, que ele não é gramatizado, assim, vamos pensar, né? Não estou dizendo que isso é ruim, não. Estou dizendo que não tem essa escola da interpretação. Como que a gente consegue chegar para ele e dizer que, não, o que você faz, cara, é a coisa mais importante do mundo, e é mesmo. É muito bonito, assim, é muito forte, e é isso que a gente quer, né? Então, essa autoestima que as pessoas possam ter. Isso só é possível, eu acho, dentro de uma ideia de coletivo. Eu já tive alguma experiência só de fazer filme fora dessa estrutura, eu sofri demais, assim. Eu nem achei tão difícil. Não é difícil. Eu também é igual aprender a mexer com um carro velho, mexer com. Né? É emprego também, né?
É um trampo.
É um trampo. Mas assim, eu acho que essa entrega que a gente tem com relação ao grupo que cerca a gente. E de novo, né, cara? O filme só existe porque, de fato, tem um puta fotógrafo, tem um cara muito bom do som, tem um editor maravilhoso, tem um grupo de atores maravilhosos, assim, né? E nesse sentido, acho também que quebra essa hierarquia do diretor. Acho que isso é muito bom. Quebrar essa. Eu tô aqui falando, mas na verdade, assim, muitas cenas. Da cidade de uma só, cara, quem segura é o fotógrafo. Sacou? Ele conhece a cena, vê a cena, mas ele tá ali. Eu não tô no ouvido dele falando, corta, faz isso, faz nada disso. A gente se conhece muito bem, fica conversando muito sobre o filme, e a liberdade é dele de repente de apontar pra cá ou pra lá no meio da multidão, entendeu? Tem uma cena específica, que é a cena do baile, que o baile era tenso, muito barulho. Ele tá com a câmera lá e ele consegue segurar um plano que eu acho fantástico, né? Na mão, no meio de um baile de verdade, baile tenso, como talvez possa parecer um pouco um baile funk aqui, não sei, mas assim, um baile de rap muito tenso, e ele tá segurando. Então, ele de fato é coautor, sabe? Assim, não é só dizer que ele é massa porque a ideia de falar... Não, porque ele de fato é. Então, assim, a ideia do coletivo, eu acho que é muito mais nesse sentido. Como que os coletivos podem, né? Acho que, e aí tem a força do alumbramento, do filme de plástico também, que é muito forte, assim, né?
O Cavi, ele estava outro dia desse falando comigo, conversando, que ele faz vários filmes ao mesmo tempo. O Cavi é a figura mais incrivelmente louca, deliciosamente louca que eu conheço, assim. E ele diz que tem, ele faz os filmes, ele faz assim, não, tem filme que é que nem curso de inglês. Eu gravo, eu faço as terças e quintas. Das 9 às 11 da manhã. Isso é sensacional.
Eu boto pega em cima.
Exatamente, você tá falando, né?
Boto pega em casinha, é isso mesmo.
Produzir do jeito que dá, mas fazer.
Eu vou chamar o Gabi pra gente montar a empresa então desse curso, que vai ser massa.
Eu adorei essa comparação que ele fez. Gente, são 8h21. Lembrando que a gente tá aqui fazendo a promoção do filme do Adirley, né? O A Cidade é Uma Só. E se você ligar pra cá, 2333-2094, você tá concorrendo a ingresso. Então, se você mandar um e-mail pra cinemaesintonia@gmail.com. Eu vou colocar, a gente vai colocar uma música de uma trilha sonora e daqui a pouco a gente volta.
Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Ter saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz.
Mas não tem revolta. Em sintonia. Aqui você conhece quem faz cinema. É isso aí, vocês acabaram de ouvir. Sonhos, de Peninha, música que faz parte desse filme que eu amo, de paixão. Vou rifar meu coração, da Ana... Ih, qual o nome? Ripper, obrigada. Ana Ripper. Então, a gente estava aqui conversando, você está no Cinema em Sintonia, a gente está conversando com o Adirley Queiroz, com o Fred Benevides, com o César Melhorim. A gente está falando a respeito do filme A Cidade é Uma Só. Se você ligar para cá, 2333-2094, você está concorrendo a ingressos. E é isso, vamos voltar a falar que tem muito assunto. Eu tenho aqui um comentário de um ouvinte, mandou um e-mail, o Antônio Balbino, dizendo... O Adirley é o que há de mais interessante em relação ao cinema do Distrito Federal e um dos maiores do Brasil. Ele tem algo de novo no olhar que deve ser visto. É seu amigo?
Com certeza. Com certeza, é o Antônio. Antônio, obrigado, velho. Tá aí bravo de beber naquela pra nós aí, né? Você vou te contratar, bicho.
Eu tenho aqui outro. Não, isso aqui não. É... Enfim, não, isso aqui é outra coisa. Depois eu falo.
Não é de amigo, ela não fala.
Adirley, eu vou fazer uma pergunta aqui. O título do filme, A Cidade é Uma Só. Na verdade, não é uma afirmativa, é uma pergunta. É, qual foi a sua intenção quando você fez essa pergunta?
Então. Porque A Cidade é Uma Só, de fato, é o jingle que dá origem ao filme. Existia um jingle chamado A Cidade é Uma Só na afirmação, que era uma campanha publicitária para ter essa ideia mesmo de todos estamos juntos, tal, tal, né? Todos estamos juntos, colados, amigos, abraçados, beijando, amando, não há diferença de nada e tal. Mas, ao mesmo tempo, era um processo que jogaria a Ceilândia para no meio do Cerrado, 40 quilômetros para lá. Quando eu chamo A Cidade é Uma Só, é para já começar a questionar com relação a isso. Começar já... a interrogar mesmo, assim, e trazer uma... trazer essa pergunta mesmo, claro, trazer essa investigação. Claro.
Não, e eu acho interessante porque tem uma estratégia. A gente tá falando de várias dimensões políticas no filme e tal, mas eu acho que é importante para quem não viu o filme ainda lembrar que o filme, ele transita muito entre um personagem ficcional, mas ao mesmo tempo parece que todo mundo, tanto os personagens quanto a equipe técnica, tem uma intimidade muito grande com aquele lugar, né? E isso nos dá uma sensação de que a gente está imbricado, tá dentro de um campo mais ligado ao documentário, de alguma maneira. E aí, em relação a isso, eu acho que uma das dimensões políticas, assim, fortes do filme tem a ver com essa... com aquilo que se mostra, porque a gente vê essa cidade que parece partida e que o personagem tenta se relacionar com ela de uma maneira um pouco mais ampla e é impedido por vários poderes, etc. Mas tem também uma dimensão política que é nós, espectadores, reconhecermos uma inteligência, uma inventividade gigantesca que normalmente está alijada daquilo que a gente conhece de Brasília, entende? O que a gente conhece de Brasília está sempre cercado por um certo clichê, por um certo estruturas de poder muito rígidas, aqui está o Senado, aqui parará, né? E de repente... Aqui, o filme nos revela uma inventividade, uma inteligência assim, brutal, né? Que normalmente não faz parte do nosso imaginário, daquilo que a gente conhece de Brasília. E eu acho que isso só pode aparecer, me parece, por conta dessas estratégias que o filme utiliza, entre a ficção e o documentário, onde muita coisa tem que se inventar dentro do filme, né?
Verdade, verdade. Você quer falar alguma coisa, velho? Posso falar?
Não, pode.
Tá.
Manda abraço.
É, porque eu falo muito aqui. Sou igual o vendedor de ambulante mesmo, assim. Falo. Mas, não, é legal você falar isso, César, assim. Eu acho que tem muito isso, assim. Eu, no começo, assim, eu acho que a gente não tinha, vamos dizer assim, esse domínio do que seria pra onde o filme ia, né? A gente tinha muita intenção, mas, por exemplo... como você coloca, assim, eu acho muito claro, assim, a forma que você coloca, e vendo hoje, eu acho que é muito isso mesmo, assim, essas possibilidades da gente contar uma outra representação de Brasília, vamos dizer assim, né? Aquela representação de Brasília não condiz com aquilo que a gente experimenta no cotidiano, assim. Então, tem muito isso, assim, mas no começo do filme tinha muito a intenção também de tentar falar bem, de tentar colocar esse corpo em contradição, esse corpo em embate, sabe? Como que seria esse corpo e essa fala aí embaixo?
Esse assim? Corpo dos personagens.
Personagem. Por exemplo, o personagem do Dildo é um cara que fala muito rápido, né? Ele sempre fala muito rápido, com muita gíria. Às vezes, assim, no começo ele é um pouco incompreensível, mas ele é de uma inteligência, assim, rara, que é dele, que é do Gilmar Durães, que é o Dildo, né? Mas a gente... potencializou, não, é isso que a gente quer no filme. A gente não, a gente também tem interesse que isso se transforme, que aos poucos a fala e o corpo vão se revelando com a cidade.
Que é o candidato que ele é servente, trabalha na limpeza de um lugar no plano piloto, não é isso? Uhum. E ao mesmo tempo ele vive na periferia.
Isso.
E ele é candidato, ele se torna candidato a deputado distrital pelo Partido da Correria Nacional.
Pelo PCN.
PCN, é isso. Só para localizar quem não viu.
Não, é verdade, Não, ótimo você falar isso aí. E eu acho assim, de novo, você falou, essa coisa de ele só poderia existir realmente numa representação, vamos dizer assim, que misturasse as coisas. Uhum. Eu acho que a gente não conseguiria fazer aquele filme se a gente fosse num certo tipo de cinema que buscasse uma verdade, vamos dizer assim, não sabia usar o termo, uma verdade etnográfica, vamos dizer assim. Uhum. Não é essa a verdade que a gente estava buscando naquele filme. Uhum. Talvez só pela possibilidade mesmo de poder inventar umas situações, de poder... Imagina, como que um vendedor de lotes iria se expor de maneira clara, honesta? Como que um político iria se expor de maneira clara e política e honesta e política, né? Uhum. Como que seria isso se não fosse, talvez, através de negociações e de invenções, assim, né? De dar a ele também a possibilidade de, não... Como que, por exemplo, com o Dildo, a questão foi essa, assim, eu perguntei pra ele, assim, o que você quer ser nesse filme? A gente tinha um dinheiro digital, ganhou um edital, tinha um dinheiro lá pra pagar as pessoas. Eu falei, cara, tem um dinheiro pra pagar as pessoas aí. Ele tava precisando trabalhar também. Ele trabalhava como servente, ele era servente de verdade. E ele me propõe, não, eu não quero mais ser, porque no outro filme ele era operário, né? No outro filme ele não quero mais ser operário, agora eu quero ser político. Chega de ser operário, agora eu quero ser político. E queria ver como é que funciona essa história de ser político. Então, o próprio jeito dele falar isso, a gente fica pensando, se um cara se expõe isso num set e a equipe acha massa e acha interessante, isso pode ser massa e interessante também para as pessoas, né? Então a gente parte desse princípio. Então, pô, é legal isso aí, hein? As pessoas acham legal, pode ser legal. Mas o filme não queria dizer isso, quer dizer também. Mas se é legal, pode ser melhor ainda. Então, assim, eu acho que a gente não pode ficar preso a essa obrigação do que a gente tem como pré, né? Como um pré-roteiro, como uma pré-pesquisa, ela serve para ancorar a gente num ambiente, mas a partir dali é muito vivo, né? E também eu acho documentário nesse sentido, porque é muito vivo. Vamos embora.
Vem cá, volta naquela coisa dos modos de fazer. A gente começou a falar disso, e aí fico pensando hoje que o trabalho de coletivo, sei lá, do cinema, assim, ele não é muito diferente também do trabalho, de uma forma geral, que as pessoas estão migrando, assim, das maneiras de trabalhar, de estar no mundo trabalhando, de produzindo valor, de ganhando dinheiro, enfim, que seja. E aí tem uma coisa que acontece com o filme, que eu acho bem emblemática disso, que é o fato de você ter tirado o filme do Festival de Brasília, da sessão dos filmes brasilienses, né? Uhum. Ter tirado o filme de lá, escrito uma carta em nome do coletivo sobre essa retirada, e depois ter sido acolhido pelo Festival Tiradentes, que tem toda outra proposta com outro tipo de filme. Assim.
Aliás, você não vai contar agora a história, não. Agora a gente vai fazer um suspense aqui. Porque são 8h33, a gente tem que dar um breve intervalo, mas a gente vai voltar justamente falando sobre essa posição também política do Adirley numa ocasião durante o Festival de Brasília. São 8h33, lembrando, mais uma vez, que você se ligar para cá, para esse número que acabou de tocar, 2333-2094, ou mandar e-mail para cinemesintonia@gmail.com, você está concorrendo a ingressos do filme A Cidade é Uma Só. A gente vai ali e já volta. Peraí.
Cinema em Sintonia. Aqui você conhece quem faz cinema.
Olá, André Caos, meu nome é Matheus Schaefer, universitário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o filme brasileiro que eu indico para os ouvintes do Cinema em Sintonia é Lisbela e o Prisioneiro, que, além de ser uma comédia bem divertida e irreverente, conta com uma atuação de gala de Selton Mello, o melhor ator cinematográfico do Brasil.
Cinema em Sintonia.
Ok, nós estamos de volta. Você está no Cinema em Sintonia aqui na Rádio Roquete Pinto. Eu sou a Andrea Caus e eu gostaria de agradecer o depoimento do Matheus Schaefer. Se você quiser também ligar pra gente para falar a respeito do seu filme brasileiro favorito, é muito simples, é muito fácil. Basta você mandar um e-mail para cinemaemsintonia@gmail.com ou então fazer um Twitter, Cinema Sintonia, ou ainda mandar uma mensagem pelo Facebook, Facebook, Cinema em Sintonia. Cinema em Sintonia. O programa que traz as novidades do cinema nacional. Pois é, a gente tá aqui agora com o Adirley, mas antes de eu falar do Adirley, eu tenho que fazer, você sabe como é que é a família, né? A família é uma coisa séria, eles ficam ouvindo a gente, falam assim, manda um beijo, eu tô mandando beijo pro Arthur, pro João, pra tia Tatá, pra Ana Paula, pro Arthur, pra todo mundo, tá bom? Pra Luísa, enfim, tá bom, né, gente? Agora pode, vou continuar o programa. Vamos lá, no bloco anterior... A gente estava falando a respeito de um fato que sucedeu há 2 anos atrás. Tô certo? 2 anos?
Isso.
Enfim, há 2 anos atrás, no Festival de Brasília, quando o filme estava concorrendo. E aí aconteceu uma coisa, o Fred fez a pergunta e ele quer retomar a palavra. Fale, por favor.
Na verdade, assim, estava juntando aqui as coisas que a gente estava conversando entre a exploração da cidade, o direito à cidade mesmo, né? A própria condição do trabalho hoje em dia, que as pessoas não têm mais um emprego fixo, mas o trabalho mudou completamente, né? A forma de se relacionar com o dinheiro, a forma de se relacionar com... E a ideia do tempo livre, que os personagens estão muito colocados sob essa ótica também, né? Você é potente, quanto mais tempo livre você tem para criar o que você quer como valor, né? E aí a gente tava falando sobre talvez duas visões meio opostas, né? E no caso, quando você tem um filme no Festival de Cinema Brasileiro de Brasília, que é o mais antigo do país, né? O Paulo Emílio Salles Gomes fundou, já passou Esganzela, passou Globo, passou uma série de pessoas por ali e tal. E aí você tem uma visão talvez muito centralista, onde você tem o maior prêmio oferecido para um filme só, de R$250 mil. Você tem uma série de contradições, assim, uma série de indicações que parecem fazer parte de um mundo, né, que, sei lá, tá em mutação, assim, enquanto que você tem, sei lá, uma outra mostra que vai justamente olhar para filmes como Cidade é uma Só, né, que é a Mostra de Tiradentes, que é a Sessão Vitrine, que vai se organizar próximo também de um coletivo no jeito de operar e vai chamar esses filmes também. Eu queria que você falasse um pouco dessa decisão de não estar nesse festival e de onde você está se colocando com filmes.
Tá. Quando a gente ouviu o Festival Cinema em Brasília, tinha várias questões envolvidas, né? Que era, a principal era assim, que era uma coisa muito territorial, vamos dizer assim. Eu moro numa cidade que é na Ceilândia, que é uma cidade que tem 600 mil pessoas e não tem uma sala de cinema, nem pública, nem sala de shopping, nem nada. A gente tem uma história antiga de luta por uma sala de cinema. Nesse momento específico do Festival 2011, existia um discurso de descentralizar o festival. Então, ele passaria em várias cidades satélites. E uma das nossas... Bom, a gente pensou, bom, vai ser legal, porque a gente vai chamar para discussão, então, essa possibilidade de ter uma sala de cinema. Só que a gente propõe isso para a organização e eles não querem, assim, eles não querem mostrar isso pro Brasil. Que existe uma deficiência enorme de sala de cinema, onde eles iam colocar os filmes. Então, eles criam toda uma estrutura em lugares institucionais que não estão preocupados com o cinema para brigar aquilo. A gente fala, não, a partir daí a gente não interessa mais, porque se a gente não pode... A única coisa que a gente tem no filme, a única arma que a gente tem no filme, na mão é o filme. A única coisa que a gente pode capitalizar é o filme, mais nada. A gente tem um filme que pode capitalizar nesse sentido. Capitalizar politicamente, falando assim, né? Então, se existe essa discussão de que é importante descentralizar, então vamos colocar esse filme na rua. Vamos colocar esse filme na parede. Vamos sentir os filmes todos do Brasil numa parede. Pra falar assim, a gente não tem sala de cinema. No Brasil não tem sala de cinema. Então, Brasília, com as capitais, são espaços isolados. Então, se a gente quer avançar nessa história de distribuição, principalmente, tem que haver sala de cinema, não é verdade? Então, a primeira discussão era essa. Então, era uma discussão efetivamente política.
Mas o que eu queria entender também é o seguinte, você não achou que isso fosse alguma coisa porque o seu filme era considerado menos ou mais que... Foi uma
questão
geral?
Não, de forma alguma, de forma alguma. Uhum. Muito pelo contrário. Eu, assim, acho que passar o filme em qualquer lugar é muito importante. Não é um crivo muito grande passar pelo festival. A questão não é ser selecionado ou não ser selecionado. Isso, obviamente, que a gente quer ser selecionado, mas isso não é um fator determinante. É o respeito que o festival tem com relação aos filmes. A gente volta para Tiradentes como exemplo. Brasília, na minha perspectiva, é um festival que está ultrapassado nesse sentido. Você falou, aí tem um prêmio de R$250 mil para o melhor filme, mas, no entanto, paga R$5 mil para o fotógrafo. Entendeu? E paga R$2.500 pro som. Que absurdo é esse de você pensar de um cinema que é feito todo, de novo, né, numa construção coletiva e na hora de distribuir a renda parece que existe a figura do diretor ou a figura da produtora que ganha esse absurdo dinheiro, que eu acho um absurdo dinheiro. Esse dinheiro podia ser fragmentado em vários pedaços de outros filmes, que podia ajudar na distribuição, que podia... Na formação das pessoas, né? A gente tá falando aqui dos coletivos como exemplo. O medo que eu tenho como exemplo, que, enfim, o César discutiu isso há muito tempo, muito mais tempo discutindo isso que eu e pensando mais que eu nesse sentido, muito mais tempo, mas o meu medo é que esse cinema vire um eterno cinema jovem de produção. Porque é isso, como é que a pessoa de 30, 32 anos vai ver de cinema? Ele vai ter que largar isso aí. Então, assim, a gente tem que criar condições econômicas também para que essas pessoas circulem no cinema. Porque, de novo, quem constrói cinema brasileiro é esses caras que estão pesquisando som, pesquisando fotografia, pesquisando mesmo, fazendo pesquisas. Essas pessoas que estão mobilizando a cadeia de cinema brasileiro. O diretor é só mais uma figura que está ali naquele momento. Mas eu acho, estou falando com toda sinceridade, nem acho a mais importante, assim.
Fazendo agora uma pergunta que eu não sei nem se... Mas enfim, eu queria saber como você começa a fazer cinema. Como é que ele entra na sua vida profissionalmente falando?
Então, na verdade eu comecei com cinema muito tarde. Eu comecei a fazer cinema com 28 anos. Eu jogava futebol, era profissional de futebol. Eu joguei em vários times pequenos, amadores, ganhando sempre pouco dinheiro. E parei de jogar futebol com 25 anos, mas eu era profissional de futebol, vivi 6, 7 anos de futebol. Entrei na universidade com 28 anos, por acaso. Nunca tinha feito cinema, nunca tinha pego numa câmera de cinema. Entrei no curso de comunicação pra ver se arrumava umas namoradas, assim, que dizem que tinha as meninas bonitas pra caramba na comunicação e tal. E a minha ideia era essa. Entrei no curso de cinema pra me socializar com Brasília, vamos dizer assim, né? Que era na UNB e tal, e achava a UNB massa, queria ter um carteirinho da UNB, essas coisas assim. Mas eu nunca tinha a intenção, de fato, de chegar. Eu não tinha essa ideia de ser um cineasta. A primeira vez que eu pego uma câmera é com 28 anos. E o primeiro filme que eu faço é com 35 anos. Então, até hoje, eu não sou um cinéfilo. Compreendo muito pouco dessa história de leitura de cinema. E a minha experiência com cinema é a experiência de tentar fazer, assim. Eu muito mais lia do que ia ao cinema, como exemplo, assim. Pra vocês entenderem, a minha geração de pessoas que convivem comigo, a nossa cinefilia, sabe o que era? Era uma sessão que tinha de sexo e karatê. A gente via uma sessão pornô e depois via uma sessão de Bruce Lee. Que eram os filmes que tinha nas quebradas. Tinha essa tradição de ter essas sessões na quebrada. Então,
essa toda... ordem, assim?
Às vezes mudava um pouco, né? Às vezes mudava, porque senão o filme de karatê caía muito acabava a motivação e tal, né? Primeiro você liberava a energia corporal, depois tem uma energia, mas era assim, e tinha muito isso, assim. Então, a minha história com o cinema é uma história muito de acidente nesse sentido. Eu vou entrando e vou vendo até onde vai. Mas pra mim sempre, assim, eu sou um homem de 43 anos, então eu falo muito isso. Meus filmes falam de, porque a minha geração é assim. A geração de periferia brasileira é assim. Não é, a geração de homens de periferia não é igual a geração moderna de homens de centro, como exemplo. Homens de periferia vivem em grupo, vivem em bando. E é muito louco, assim. E talvez, assim, existe muito... mas os filmes são sexistas, os filmes são isso. Não é que os filmes são sexistas. A experiência, talvez, é aquela também. As pessoas vivem em grupos. Por exemplo, eu sou de uma geração que ficava nas esquinas. 20 homens nas esquinas. E as mulheres ficavam dentro de casa. Era assim que funcionava. Uhum. Estou falando dos anos 80, uhum, de uma geração de homens e mulheres de periferia. Então, toda a minha história com o cinema, a minha história de tentar retratar a história de cinema, vem da minha experiência desse tipo de convivência. Ficar em esquina, uma geração que era muito desempregada, uma geração de 20 anos desempregada, uma geração que era muito abordada pela polícia, uma geração que não tinha liberdade de se expressar, não tinha direito à cidade. Isso, a cidade que a gente vivia, a gente tinha um relativo, circulava por ela, entendeu? A gente não tinha direito a ir a Brasília. A minha geração é a geração de suspeitos em Brasília, assim. Sempre foi gerando suspeitos, assim. Então, era sempre uma geração que viveu sobre essa coisa da opressão mesmo. Uma opressão clara e cínica, né? Porque se você pensar que a minha geração é a geração que... A gente, Bacu, né? Você, como é que chama aqui? Polícia chegava na gente, encostava na parede, baculejo. Bacu, né? A minha geração era do Bacu, assim. Eu lembro que a gente... parecia, era um ritual, né? Ritual, primeiro ritual de passagem, tomava com 15 anos ali o Bacu, né? 12 anos, 13 anos. E depois era ritual de ano e tomar o Bacu, né? Os caras de longe apontavam lá o giroflex da polícia e a gente encostava na parede, né? E ficava conversando sobre futebol, os caras dando Bacu. Disse, pois é, ficou cotidiano, né? Existia uma pressão muito grande com relação a tudo isso, assim. Então, a minha relação, só pra te responder assim, pra finalizar, a minha relação com o cinema é muito mais nesse sentido. Eu acho assim, que o que mais, a melhor experiência que eu tive no cinema na minha vida foi quando eu tirei A Cidade é Uma Só. Não só porque eu tirei, porque eu não tinha noção. Não foi uma estratégia, assim. Já, vou tirar pra... Uhum. Eu nem achava que meu filme tinha essa possibilidade toda, assim. Uhum. Que poderia circular tanto, assim. Uhum. Não era uma coisa sincera e honesta no sentido do cinema na Ceilândia. Eu só pensava num território muito claro ali perto, assim. Mas a melhor coisa que aconteceu foi isso. Porque foi dali que eu conheci, de fato, como exemplo, a Semana dos Realizadores. Que eu conheci, de fato, o Festival de Tiradentes. Porque, na verdade, eu já tinha um filme passado lá, mas eu não ia. Eu não ia a festivais assim. Era raro o festival que eu ia. Porque de fato eu não gosto muito, assim, sou necessidade. Mas assim, no Festival Tiradentes, eu achei que tinha uma coisa ali que eu descobri mais tarde, agora, na cidade que eu tenho. Mas existe, assim, uma coisa forte de pesquisa, de encontro, de discussão, que motiva muito mais do que necessariamente a ideia de ter um prêmio, de ganhar o festival. É muito mais essa ideia de encontros que tem ali. São encontros que te potencializam para filmes e pesquisas, assim.
Muito bem, agora então a gente vai ouvir mais uma música. Levei até um susto aqui, mas tudo bem. A gente vai ouvir uma música, mais uma trilha sonora. E daqui a pouco a gente volta aqui com o Adirley Queiroz, com o Fred Benevides e com o César Melhorim, falando do filme A Cidade é Uma Só. Ah, lembrando que se você ligar, aproveita para quando a música estiver tocando, se liga para cá, para 2333-2094, ou manda um e-mail para cinemasintonia@gmail.com e concorre a ingressos para assistir ao filme, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Vai, manda ver.
Entre no meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu vivo muito só. Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo, eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas o amor que eu perdi eu novamente encontrar. Oh, as curvas se acabam e na estrada de Santos não vou mais passar. Não, não vou mais passar.
Cinema em Sintonia. Aqui você conhece quem faz cinema. É isso aí, a gente tá de volta porque o tempo é curto e a gente quer falar mais. A gente acabou de ouvir a música As Curvas de Santos, do rei Roberto Carlos. Essa música faz parte da trilha sonora do filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, do Roberto Farias. E a gente está aqui conversando sobre o filme A Cidade é Uma Só, do Adirley Queiroz. É uma reflexão sobre os 50 anos de Brasília, tendo como foco a discussão sobre o processo permanente da exclusão territorial e social. É muito interessante que esse filme esteja sendo lançado agora, num momento em que tudo isso está aí nas ruas, mais do que nunca, né? Sendo falado, sendo discutido, sendo pensado. Eu acho que é um momento completamente sensacional que a gente está vivendo. Muita atenção para essa hora. Muita reflexão mesmo sobre todo mundo, sobre as ações individuais, inclusive, né? Porque a gente sempre tem a mania de colocar o que o outro deve fazer, né? Como é que o social deve fazer. E eu acho que eu tenho que lembrar que sempre começa a partir de si próprio, né? Quando você, desde o fato de você jogar ou não jogar lixo no chão, a maneira como você trata um subalterno, a pessoa que está trabalhando em algum lugar, tudo isso é político, tudo isso é uma atitude que deve ser colocada, e isso tudo vem deparar com o que a gente está vivendo no momento, não só o que os políticos fazem, mas o que o cidadão também faz. Muito bem, depois desse discurso todo, vamos voltar aqui à conversa a respeito do filme. O que a gente vai falar agora?
Eu tinha uma questão.
Maravilha.
Assim, a gente começou conversando sobre o filme, questões de transporte, circulação, política, acho que tudo está presente. questões ligadas à ficção no filme e tal. E depois a gente conversou sobre os modos de produção. E você colocava assim, puxa, mas eu trabalho num sistema de produção que é mais coletivo, mas as pessoas vão ter filho, precisam... Eu às vezes brinco, né, que o problema do cinema nacional são os filhos, né? É isso que é o... as pessoas vão ter filhos, as pessoas precisam viver, etc. E no início da nossa conversa, a gente falando dessas manifestações, eu tenho a impressão que de alguma maneira a gente estava falando delas também quando você fala disso, né? Porque me parece que essas manifestações passavam um pouco tantas demandas, tantos discursos e tal, mas passava de uma maneira muito ampla por um certo desconforto com o futuro que está prometido, entende? E isso acontecendo depois de 10 anos de Lula, onde de alguma maneira várias questões sociais foram melhoradas, a distribuição de renda é melhor, etc. Então, se a gente olhasse só por um viés econômico ou institucional, a gente não teria manifestações nas ruas, né? Mas de repente os meus alunos com 20 anos na universidade, ou esses coletivos sendo formados, é como se, apesar de todas essas melhorias, esse futuro ainda não está possível para quem não está, para quem não é rico, para quem não tem muita grana, para quem ainda vai ter que ganhar muito dinheiro para colocar os filhos na escola. Porque tu vê, um coletivo, como você está falando, se o cara tivesse a saúde garantida, os filhos na escola razoável, ele não precisava ganhar 10 mil reais, que é o que está se esperando ganhar num centro urbano, entende? Então eu acho que essas duas coisas, quer dizer, o modo de trabalho e as manifestações, de alguma forma elas, o que está atravessando, né, é um certo desconforto com esses futuros possíveis, entende? Uhum. Então era só uma reflexão mais ampla sobre tudo isso. Eu acho que só porque eu acho que o filme o Cidade é uma Só, de alguma maneira ele está na forma de fazer, no que está sendo exposto, mas ao mesmo tempo no meio de produção, né? A gente conversava mais recentemente como é um filme que, depois de todos esses acontecimentos recentes, ele parece ainda mais urgente, entende? Como tanto para discutir a representação do que ele mostra, como para se refletir sobre os modos de engajamento de quem nele está trabalhando, né?
Acho que a tua reflexão abre mais 4 horas de programa, né?
E aliás, assim, faltam 5 minutos para o programa. Eu quero lembrar que o filme vai ter a pré-estreia assim que acabar, daqui a 5 minutos. A gente vai sair todo mundo correndo lá pro Odeon, quando vai ter a pré-estreia do filme no Cachaça Cinema Clube, né? Aí agora, o que a gente faz? Agora tem 5 minutos, você quer fazer alguma pergunta? O problema é que as nossas perguntas, elas são testamentos, né?
Eu queria, na verdade, agradecer a vinda, parabenizar a Vitrine, que eu acho que tem feito um super trabalho foda com esses filmes. Filmes que custaram 2 mil reais, que puderam passar no cinema. Pensar que isso aponta para outros modelos de produção, de desejo, de maneira de estar no mundo mesmo, assim, que o Estado tem que estar atento também, né? Porque muitas formas que os filmes têm que passar por, certas cadeias de exibição, certos rituais que ele tem que passar, é muito mais por uma demanda externa, às vezes, como assim vai valorar lá o público da sala de cinema, do que às vezes o público que você quer chegar, né? Enfim, é isso. E acho muito interessante aquela coisa que você tá falando dos camelôs também, tá? Se quiser.
Massa, assim. Pô, tem duas coisas mais de falar. Tem uma coisa que o César fala, assim, que eu acho que tem que ser comentado, que eu acho fundamental. Quando ele falou que é isso, assim, não adianta correr atrás do consumo, é mais ou menos isso, né? Existe ao mesmo tempo que você ganha um dinheiro X, o aluguel é um crime, né? Viver de aluguel no Brasil é um crime, a saúde é um crime, a educação é muito cara. Pensando isso no cinema como exemplo, né? Não adianta nada a gente tentar falar, o filme vai custar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, e no entanto, se você pensa como exemplo, até em questão de equipamento, como é difícil ter equipamento, como tem uma taxa impositiva, né? A coisa do imposto é muito grande, tudo é muito difícil de conseguir. Então, eu acho que existiam coisas mais simples que podiam diminuir essa relação de o filme custa tanto, e no entanto, as pessoas serem também, receberem por isso, assim. Eu acho que tem que valorizar nesse de custa tanto, é
o salário das pessoas. É a questão do trabalho. O trabalho que é importante, assim. O filme deve custar tanto porque paga bem fulano, ciclano e beltrano, que gera uma economia entre as pessoas, assim. Porque elas têm, é o que você falou, tem que sustentar filhos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E isso tem que ser encarado, na minha opinião, como um trabalho. Como uma relação. Obviamente que a gente não pode perder nunca essa perspectiva né, o cinema é essa potência que ele tem de mudar as coisas, assim. Mas ele também tem que ser encarado numa estrutura de trabalho. Se fala de cinema de industrial, disso, daquilo, outro, mas não se pensa em nada de trabalho, né? É um absurdo, assim, de como que essa coisa não é. O trabalho não é socializado, vamos dizer assim, né? É socializado outra história, menos o trabalho. Então, e com relação aos camelôs, eu acho que é muito isso. Cara, eu acho que a gente tem que criar uma. A gente teria que pensar uma forma mesmo desses filmes chegarem às pessoas, assim. É, que seja, a gente tem uma ideia de fazer 2.000 cópias, assim que acabou a sessão vitrine, 2.000 cópias, a gente vai pra rodoviária, vai no metrô, vai no ônibus, vai distribuir mesmo, assim, ó, pega esse filme aí, vê, pode ser legal, de repente tu gosta, fazer intervenções. Eu acho que a gente tem que perder esse status, assim. A nossa relação com o cinema, cara, é de camelô. A gente tem que ir pra rua, no corpo a corpo, e falar assim, ó, isso é um filme que a gente fez, de repente pode ser legal. Vê um pedacinho, vai ver se você gosta, sabe? Intervir. A gente tem que ter uma publicidade. Publicidade do PCN, né? Da parte da Correia Nacional. Publicidade classe C, vamos dizer assim. Corpo a corpo, trocar, entregar um, entregar o outro.
A Tropa de Elite, o maior sucesso foi assim.
Né? É uma lição, né?
Então, são 8h58. Por falar em distribuição, vamos agora então o momento de distribuir ingressos. E a gente vai distribuir aqui ingressos para as seguintes pessoas, são os vencedores. As pessoas que ligaram para cá, mandaram e-mail e ganharam convites para assistir o filme A Cidade é Uma Só no circuito de cinema. A gente sabe qual é o circuito? A gente já falou, né? Você lembra quais são os cinemas daqui? Não.
O daqui não sei.
Tá bom. Aí você vai ler o jornal, você vai descobrir. Então, os vencedores são Reni Miranda de Medeiros, morador do Meia. O Maurício Medeiros de Farias, de São João de Meriti. O Samuel Lobo, meu querido amigo Samuel Lobo.
Ei, Samuel.
Samuel mandou a cidade, quero ver a cidade de uma só no cinema. Um abraço pra todo mundo aí. O André Gustavo Martins, que ligou, tá lá do fundão. E a Cleia de Gusmão, que é de Boa Viagem, mas estava dirigindo, ligando. Cleia, cuidado como vai dirigir e telefonar ao mesmo tempo, hein? Vocês têm que vir aqui. Tem que vir aqui na Avenida Erasmo Braga, 118, 11º andar, do horário de quinta. Bom, horário comercial das 11 até as 17, né? Às 11 é melhor para as pessoas se organizarem e tal. E vim aqui pegar o seu ingresso, tá bom? É isso que eu queria dizer. Eu quero mandar mais beijos para as minhas queridas Patrícia de Oliveira e a Bia, que estão carinhosamente nos ouvindo. Um beijo para todo mundo, você também que está nos ouvindo. Um beijo para você também. Enfim, para todo mundo. Meninos, muito obrigada. Foi um ótimo programa. Eu lamento muito não ter 2 horas para a gente falar mais. Obrigada muito, Adirley, por ter vindo.
Obrigado.
Parabéns.
A você também. Muito obrigado.
Meninos, muito obrigada mais uma
vez. Obrigada a todos.
Fred, Valeu, César. Tem mais algum tchau para dar? Alguém para falar? Adirley, você quer mandar um beijo para alguém?
Já que tá chegando lá em Braslândia, porque o Antônio é de Braslândia, no Balbino, assim. De repente tem lá a gente lá. A Adirley tá mandando um beijo para vocês aí, pro pai, pra mãe, pra tia e tal.
Viva a família!
Família toda.
É isso aí, gente. O Cinema em Sintonia fica por aqui com a operação de som do Rogério e o apoio de sempre do Ricardo Moreno, da RM Trends. Um grande beijo para vocês. Vamos todos lá para o Cine Cachaça Clube e até já.
Você ouviu Cinema em Sintonia. Produção e apresentação, Andréia Caos.